Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Ei, muito bem, esse é o podcast número 2, Vida Pós-Parida, e essa que vos fala é a Mafalda.
Eu sou a Balena, sou mãe de uma menina de 2 anos e 8 meses.
Eu sou a Madalena, sou mãe de um menino de 7 anos e de uma menina de 3 anos. Fui mãe pela primeira vez aos 18.
Novinha!
Jura? Gente, uma
pois
criança...
É. O pai é aos 19.
Ela... Não, quantos anos a Mafalda foi mãe?
Ah, Mafalda? Ixi, nem lembro, faz tanto tempo. Deixa eu ver. Eu tinha 30.
Ah, então eu sou a mãe idosa daqui.
Você é mãe idosa?
Sim, eu ganhei com 31.
É.
Ah, tá.
Maninha.
A idosa, né?
E eu não, né? Eu tenho duas meninas, uma de 6 e outra de quase 2 anos. Mãe idosa pela segunda vez. E o nosso podcast é Vida Pós-Parida. O que, que mudou na nossa vida depois que a gente teve filhos? Muda
tudo. Vocês conseguem dormir uma noite inteira?
Não.
Sim, eu consigo.
Inteirinha?
Consigo.
Sem acordar nem uma vezinha pra ver se tá coberta?
Sim.
Ai, que inveja.
Acho que é porque eu tô na segunda, né? Na segunda filha.
Pode ser.
Eles não param... Eles não param mesmo cobertos?
Não, então, aqui eu taco meia de futebol até a virilha.
Coloco bastante roupa quente quando tá frio. Aquecedor se tiver inverno, porque não para coberta. A maiorzinha já se cobre, mas a menor não fica coberta mesmo. E a maior, a de 6 anos, quando era pequenininha também não parava coberta. Eles ficam rodando no berço, não para quieto. Se descobre, não gosta de coberta. Só mais tarde mesmo.
Não, aqui em casa não. O problema é... O mãe liga o ventilador. Porque todo mundo é calorento. Então aqui... Subiu 2 graus na temperatura. É a noite inteira berrando. Mãe, liga o ventilador. Vai entender, né?
É, eu lembro a minha médica falando... Quando eu ia ganhar a primeira filha... Ela virou pra mim e falou assim... Você nunca mais vai dormir à noite. Nunca mais vai dormir tranquila à noite. Essa é a tua última noite que você dorme, que você vai dormir a noite toda. I'm so tired, I haven't slept a wink.
I'm so tired. E olha, realmente, viu, assim, dormir que nem dormia antes, né? Difícil.
Eu acho que a gente dorme com a antena ligada,
com alerta, né?
Né?
Qualquer coisa.
A gente não consegue...
Qualquer coisa a gente acorda.
Não, o que eu mais sinto saudade é do poder acordar.
Ah,
tarde.
Eu também.
Pelo amor de Deus, como é bom dormir até uma hora da tarde.
Eu quero dorminhoca, acordar cedo, 6 da manhã, sábado e domingo, 6 da manhã, em horário de verão, dureza. Sinto falta.
É, o que eu acho saco é que tu não pode quebrar a rotina, né? Tu tem que todo dia fazer a mamadeira, todo dia tu tem que fazer o almoço tal hora, todo dia tem que ser tudo na mesma horinha certinha. Uhum. E quando não tem filho, isso não importa, né?
Ah, é.
Pode almoçar às 8 da noite.
Se bem que tem gente que consegue fazer isso, né? Mesmo com filho.
Não.
Aí o filho vai dormir 11, meia-noite, né? E acorda tarde... Acaba entrando no esquema, né? Mas, em geral...
Gente, falando em...
Comigo aqui, eu não consigo ser assim. Tem que ser certinho o horário também.
Eu também.
Então, eu sou a desregrada daqui, é isso? Porque eu sou um problema. Eu não consigo ter uma constância. Porque tem dias da semana que eu trabalho, tem dias que não.
Uhum.
Então, esses dias da semana que eu trabalho me complica a vida, né? Mas tudo bem. Mas o outro aspecto que me pegou há uma semana atrás, foi interessante. Eu acordei várias vezes durante a noite, coloquei meu filho para dormir cedo, como mando figurino, às 10 da noite, deita e tudo, porque ele estuda de manhã. E daí ele acordou mais ou menos meia-noite, ligou a televisão e ficou assistindo o filme. E assistiu, e eu fui lá, falei pra ele dormir, ele
tava
não dormiu.
Tava sem sono.
Ele é bicho da noite, ele gosta de passar a noite acordado e dormir durante o dia.
É, acaba trocando, né?
Enfim, é dele. Desde que ele nasceu é desse jeito. É complicado. O que foi que aconteceu? Me ligaram da escola, às 10 da manhã, que ele estava passando mal, pra eu ir buscá-lo.
Tava com sono.
Eu peguei. Pois é. Eu virei pra moça, né? Eu falei, olha, eu sou uma mãe má, extremamente cruel, que não vou buscar meu filho na escola. Você dá um recado meu pra ele? É, fala pra ele que se ele não tivesse passado a noite inteira assistindo o filme, ele estaria bem agora. Ele melhorou.
Ah.
Ele melhorou. Eu falei, olha, que coisa... E ainda falei, eu digo, olha, se ele realmente passar mal, você liga pra ambulância primeiro e do hospital me avisa. Era sono.
Conhece, mãe conhece, né? Sabe.
Não. São as coisas que ninguém te conta, né? São os perrengues que você vai passar e ninguém te avisa.
É. Não, porque quando tu engravida, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tu só vai ter um enjoo um pouquinho, coisinha que dura 3 meses, eu enjoei 9 meses.
Quem enjoou 9 meses?
Eu enjoei 9 meses.
Uau.
Isso. E daí todo mundo... Não, enjoo são só 3 meses, né? Só com...
Tipo um limão.
Bom, eu passei 9 meses deitada com um ar-condicionado no máximo, porque eu não conseguia sair da cama. E o parto é tudo lindo, tudo maravilhoso,
o parto,
né?
Foi normal?
Não, cesariana. Não, a recuperação foi ótima. Eu me recuperei melhor que a minha cunhada que teve parto de cócoras. Mas... Vamos combinar que não é a coisa mais agradável do mundo, né?
A Madalena teve parto normal ou cesárea? Os dois?
Os dois.
Qual foi o primeiro?
Os dois. O Thiago foi parto normal, sem analgesia, não por opção, que na época nem ainda não existia a bandeira do parto natural.
É, verdade. Há uns 6, 7 anos atrás não era tão radical, né?
Não, não era. Eu queria parto normal porque eu sou índia e a questão... O meu problema não era ser cesárea. Meu problema era a anestesia. Entendeu? Porque eu não curto muito anestesia. E tive parto normal, tudo. Não por nenhuma questão de ou parto a cesárea é ruim ou parto normal é ruim, nada disso. Sem analgesia, sem nada. Minha segunda filha foi parto normal, comigo brigando com a chefe da obstetrícia, pedindo, implorando a ela por uma cesárea. De tanta dor que eu tava sentindo. Ainda briguei com a anestesista antes dele me aplicar anestesia. Eu não tava normal, né? Eu já não sou normal por vida. Imagina com a dor do parto, filha. Aí foi quando eu descobri realmente o que é a dor do parto, foi no segundo. O primeiro não, ele nasceu rápido, com 4,2 kg, mas foi rápido. Enorme. Tudo bem. Os estragos da maternidade, né, filha? De recuperação boa, os dois. Mas não tenho coragem de uma terceira gravidez. Eu sou uma pessoa que descobriu que mais um filho me tira completamente a sanidade.
Olha, realmente, viu? Dois... Dá um bom trabalho, 3, então você fica louca. É muito trabalho, né? Assim, as pessoas não têm ideia, quem não tem filho não tem ideia do trabalho que dá, né? Ver o bebezinho bonitinho e tal. Só quando tem mesmo que vai perceber o trabalho que é.
Mas sabe que eu falei isso pra minha avó? Minha avó teve 8 filhos, ficou viúva com 35 anos, uma história assim bem complicada. E eu tava falando pra ela perguntou quando que eu ia ter outra. Uhum. É, eu disse que nunca mais, né? E ela disse, mas eu criei 8 sozinha. Eu disse, pois é. E realmente, ela criou 8 sozinha, só que é outra história, né? Ela tinha um na barriga, um amamentando, um engatinhando e um andando. Sempre foi assim, dos 15 aos 35 anos. Então, era mais fácil. Ela deixava a criança sozinha no berço, porque ela não tinha quem cuidar, então ela ia ter que fazer o resto das coisas mesmo sozinha. A criança se virava antigamente, né? Não tinha essa... A mãe não era
não,
tão presente.
Não, e também, antigamente,
hoje, né?
Os irmãos ajudavam a cuidar, né?
O mais velho...
É, a avó
do filho na rua,
marido,
não tinha perigo,
né? Perguntaram pra ela. Ela também teve 8 filhos, sei lá, 10 filhos, um monte de filhos. E perguntaram, ela falou assim, ah, a partir de uma idade, a partir de um número, assim, eles se criam sozinhos. Porque os irmãos vão cuidando, né?
É.
Tem irmão já de 15, 16 anos, os irmãos vão cuidando também. Mas é uma loucura. Assim, antigamente não tinha fralda descartável, não tinha micro-ondas.
Não tinha delivery. Não
tinha mucilon, todo mundo se virava a mamadeira de farinha de mandioca.
É.
Eu acho que era mais fácil.
Eu não acho muito, não.
É porque não tinha aquele negócio de... Ah, não vou fazer isso porque meu filho vai traumatizar. Ah, não pode fazer isso porque isso não é politicamente correto. Ah, não pode fazer isso porque a psicologia infantil diz que não é assim.
É, não tinha...
Eu acho que antigamente não tinha isso, né? Acho que antigamente tu criava o filho dentro de como tu foi criado e pronto.
Eu levanto a bandeira de contra os psicólogos. É, psicólogos cuidam muito bem do filho dos outros. Digo por conhecimento, porque eu tenho uma cunhada psicóloga e uma tia psicóloga. E elas são maravilhosas cuidando do filho alheio. Dos filhos delas já é mais complicado.
Elas não cuidam.
Não. Minha avó cuida do meu primo desde que praticamente
ela
meu
tá
primo
trabalhando.
Nasceu. Não, inclusive ela já casou, já foi pra fora do país.
Ah, tá.
E deixou o filho com a minha avó, entendeu? Então, minha avó que cuida dele. Inclusive hoje ela mora na mesma cidade que o filho continuou optando por morar com ela.
Prefere
morar com a minha avó. E assim, minha cunhada até que hoje não, mas os filhos dela, adolescentes, eram piores do que os filhos que ela ajudava a educar. Como psicóloga, ela foi ótima pra cuidar do filho dos outros, né? Dela, pelo menos.
Eu acho que assim, no campo da psicologia, acho legal as coisas novas que trouxeram, assim, pra entender melhor a cabecinha infantil, né? A cabeça das crianças. Eu acho que tem coisa boa, trouxeram coisa boa, né? Mas tudo que é exagerado, assim, não é legal, né? Ficar aquele radicalismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que vai traumatizar, não pode deixar a criança chorar um pouco que vai traumatizar. Isso não tem isso, né? Criança pequenininha, assim, vai traumatizar. Tem um certo exagero. E às vezes nem é tanto dos psicólogos. Alguém que lê lá um livro e aí monta uma comunidade e aí vira mantra, né?
Mas assim, isso é o que mata, é não ter a medida do que estão falando. E às vezes falam assim, é uma coisa genérica que no geral até funciona, sim. Mas que quando vai pro caso concreto, para o ritmo daquela família, daquele grupo, daquele convívio daquela criança, é mais difícil de se aplicar. E daí já complica tudo mesmo, você não, digamos, não consegue pôr aquilo em prática.
Ah, sim.
Que na teoria seria tão bom pra criança, entendeu? Na prática fica em...
Eu lembro
na vida
bem,
real
assim,
da criança fica impraticável.
De ter a primeira filha, né, que a gente lê um monte de coisa, faz curso... Mas você esquece tudo depois que nasce o nenê, né? Assim, na teoria é tudo beleza, tudo dá certo, você faz isso e vai acontecer, mas na prática é aquele negócio, um pandemônio, né? Nada dá certo, você fica louco.
Na teoria é tudo muito bonitinho, né?
Chorou.
O cocô vai ser sempre da mesma cor.
Os tipos diferentes de choro... A Catarina chorava, eu não entendia, assim, era a primeira, que raios que ela tem, tá com fome, tá com sede.
E dependendo do seu dia, por exemplo, se você tá com TPM naquele dia, o choro vai ser irritante do mesmo jeito, seja de doença, de fome, de manha, de sono, o choro vai ser o mesmo choro pra você, aquele que te tira
agora,
do sério.
Agora, outra coisa, entendeu? Da vida pós-parida é você engordar, né? Porque você começa a comer... Não, a primeira
eu emagreci, tá?
No começo eu emagreci, mas depois eu fui engordando. Porque você amamenta e dá uma fome desgraçada, né? Você come um prato de caminhoneiro.
Eu ganhei a Clara, eu tava com 70 quilos. Eu engravidei com 70 e ganhei com 70.
Que beleza,
depois,
hein?
Depois, amamentando, eu fui pra 59.
Quando parou, começou a engordar.
Agora eu engordei, óbvio. Parei de amamentar e engordei. Quando eu parei, comecei a engordar.
Essa fome, os pratos de caminhoneiro que a Mafalda tá falando, é bem interessante.
Comendo.
O que acontece quando você para de amamentar? Você continua se dando ao luxo...
Comendo igual.
De comer o prato de caminhoneiro,
exatamente.
Mas não tem a amamentação pra te ajudar a queimar aquelas calorias.
É.
Ganhas. Aí é quando começa o processo de engorda,
o
né?
O que eu sei é que tudo que eu sou simplesmente é o resultado das coisas que mamãe me ensinou.
E outra coisa, assim, da vida pós-parida que me deixou, assim, bem... Foi uma coisa bem clara na minha vida. A gente vira culpada de tudo no mundo.
Culpa,
né?
Da mãe. A mãe é
que
pobre,
isso?
Coitada.
Tudo é culpa da mãe. Gente, se a criança espirra, a culpa é minha porque eu não agasalhei. Se a criança faz xixi na fralda, a culpa é minha porque eu ainda não ensinei, não tirei a fralda. Daí ela usa a fralda noturna porque onde já se viu, porque a culpa é minha porque eu não acordo de madrugada pra levar ela pro bacio.
É tudo culpa da mãe.
A gente faz favor, né? É tudo culpa da mãe.
Não, mas quando vira um bom profissional, quando já cresce mais... Basta o primeiro prêmio que ganha na escola, nem que seja um prêmio que todo
ela
mundo...
Ela inteligente, puxou o
primeiro
pai...
Primeiro prêmio da escola, tá todo mundo lá, né? Ai, é meu neto, puxou a tia, sempre tem.
Pior que é, né?
Mas se der errado, a culpa é da mãe,
machista.
Não soube educar.
Não, cara, é demais, é tudo culpa nossa. Ah, o Coró agora tá com infecção urinária. Não sentiu febre, não teve febre, não sentiu dor, nada. Só descobrimos por causa do exame. Aí eu falei, né, pra minha progenitora... Ela anda sempre descalço. Tu ainda não tirou a fralda noturna. Porque não sei. Então, ou seja, a culpa é minha.
Ah, então é a culpa dos males do mundo é a fralda noturna?
Não, é a mãe. A fralda noturna é a causa da infecção urinária da minha filha. Porque eu ainda não tirei.
Isso porque eles são todos.
Apesar
bebês,
da menina,
né?
Não acordar um dia com a fralda seca.
Na hora que estiver grande, maiorzinho e aprontar alguma
sim,
coisa.
Né?
A culpa será da mãe também. A gente se culpa, né?
Fica não, mas até a gente pega se culpando a mãe também,
sei.
Né?
É aquele negócio...
Não, gente, ser mãe é complicado.
E tudo mais. E se alguma coisa sair errada, você vai se sentir culpada. Quantas mães que trabalham fora também não ficam se sentindo culpadas, assim, que trabalham o dia todo, né? E fica com aquela sensação de culpa.
Não, complicado e mal remunerado, né?
Muito mal.
Péssimamente remunerado, né?
Pula, assim, até vai além do complicado. Ainda é complicado e mal remunerado. E não reconhecido.
Uh-huh.
Porque se você faz bem...
Mas e aí? Tem alguma coisa boa
não, tudo
na
bem,
vida pós-parida?
Tem nada melhor que carinho de filho. Não tem nada melhor que tu acordar com... Mãe, acordei! Vem cá! Ai, tão bonitinho, né? Eu ando muito... Acho que eu ando muito insensível. Nem chorei esse ano na escola.
Eu chorei.
O que aconteceu?
Na festa da Thaís desse ano. De desespero. Indignação.
Por quê?
Ela me fez propaganda enganosa. Gente, vocês não têm noção. Ela me passou um mês falando que ia dançar, que ia dançar. Porque o Thiago simplesmente falava pra mim que não gostava. Entendeu? Então eu já ia preparada pra ele não dançar, pra ele se esconder atrás do palco e não dançar. Ela não. Ela enganou os sonhos de mãe. Ela falou que ia dançar. E se fantasiou. E eu pintei cabelo, e eu fiz toda aquela piruagem de mãe, né? Chegou lá, ela se negou a dançar. Com a roupa inteira vestida, porque ela tinha 3 apresentações pra fazer. E não dançou em nenhuma. Quer dizer, na terceira ela dançou, mas aí já não tinha mais graça, porque era com todos os alunos da escola. Era só o coral do
mas
final
acontece.
Lá, que foi a mensagem de Natal.
Acontece,
mas
da...
assim, ela realmente ia dançar, ela não dançou. Ela se sentou lá atrás e ficou sentada comigo. Daí na segunda-feira, ela pegou e fez vestir toda a roupa nela, de novo, e dançou tudo na sala da minha casa.
Ah, ela queria um show particular pra ti, viu? Que lindo.
Que lindo, né? Eu olhava pra ela assim, eu fazia, não, eu não tô acreditando. As professoras ficaram indignadas dela no lançar, que não acreditou.
Ah, que bom, pelo menos.
Ele disse que ela ensaiou, menos, que animou. Ainda bem que as professoras filmaram a...
Eu acho que a gente ensaiou, sim, né? Fica naquela expectativa, né? Mais do que eles.
Mas, e... pelo menos.
Primeiro dia das mães na escolinha, da mais velha. E eu tava lá esperando, né, naquela expectativa, primeiro o dia das mães, e ela ficou doente, aí não pôde ir, né, e aí não teve o primeiro dia das mães na escolinha, mas tudo bem, depois teve outros, assim, mas a gente fica meio assim, esperando, né, e quando não acontece, a gente também fica, né, chateado, eles... Quando é muito pequenininho, né, eles não percebem muito, não sabem.
Não, e eu acho que a gente faz mais por nós do que por eles mesmos, né? É o tipo da coisa que é decididamente pra gente.
Escuta, vocês ficaram mais neuróticas depois de mães?
Com certeza.
De achar que vai acontecer desgraça?
De ficar com medo?
De achar um monte de coisa assim, ficar meio maluca?
É, de se machucar.
Sabe qual é o meu medo? Eu sou louca. Por exemplo, às vezes eu deixo eles dois na escola e saio com meu marido. O meu pensamento é, eu tô com meu celular, meu marido tá com o celular. E se acontecer alguma coisa com nós dois? Ah, sei lá, um acidente de carro, um louco vem e dá tiro. Qualquer coisa do gênero. E morreu os dois. Como é que eles vão ficar? Quem? Não, pra onde a escola vai ligar pra descobrir se a gente não tá mais vivo?
De mãe, assim... Quando vai viajar, ficar com medo de,
não é louca,
da mãe, do pai morrerem, dos dois morrerem, com quem os filhos vão ficar. É aquela responsabilidade, né? De repente você é responsável por um serzinho aí, totalmente responsável, e você tem medo, né? De acontecer alguma coisa com você, com o marido, e aí o que vai acontecer com a criança, né? Eu acho que, sei lá. É o tipo de neurose que bate na gente. Eu também já pensei nisso. Você não é a única louca.
Eu já até conversei em família com quem que vai ficar com a Clara, caso nós dois aconteça alguma coisa com a gente, pra já ficar resolvido esse lado dela. Fora as listinhas que eu faço com tudo que tem que fazer com a Clara caso eu morra, né?
Madalena? Você já fez listinha?
Não, isso aí eu já fiz.
Não, não fiz. Eu faço lista de muita coisa, mas disso não. Mas é uma coisa a pensar.
Eban, você grava um vídeo, assim.
É algo
ah, não.
É um vídeo.
E daí deixa eu contar pra vocês a próxima lista, que eu vou ter que fazer uma lista atualizada, né? Ah, pois é, igual aquele filme, lembra? Que o cara ia morrer e deixou o vídeo pro filho?
Visita pós-parto. Eu tive
falando, gente,
no hospital.
Noção, em visitas, né? E tudo.
Hospital, em casa, tipo, poucas,
graças
até porque
a Deus eu não tive.
Eu tava louca lá, então meus pais já avisavam, meus pais ou meus sogros avisavam, não, deixa pra ir depois, eu já avisava os parentes, porque não dá, né, você tá em casa lá, não dorme, com o peito cheio de leite, saindo leite pra tudo que é lado, né, então, com sono, fedida, cuidando de bebê, não dá pra fazer sala, né? Pra visita. Em geral, pessoa de idade lá quer matar a saudade de bebê pequeno.
Não, e tem gente que quer sala, né?
E não lembra mais o que era, né? Não lembra como que era ter filho pequeno. Você esquece rapidinho, né? Então, coitada da pobre mãe que tá lá ferrada e tendo que fazer sala pra pessoa. Tanto que quem, amiga minha que tem filho pequeno, assim, que pede pra visitar no hospital, se dá, eu visito, mas depois eu não vou na casa, não, porque eu fico com, assim, com dó, não quero ficar atrapalhando, sei como é difícil, né? Vou quando eu tiver com 2-3 meses.
Ah, eu também faço isso. Na verdade, eu nem vou, né? Eu como eu tava morando em outra cidade, em outro estado... Eu recebi uma visita na maternidade, daquelas visitas, assim, bem boas de se receber, que ficaram cuidando do bebê, foi uma maravilha, enquanto eu descansava um pouquinho. E daí, no outro dia, chegou a minha mãe e a minha sogra, ficaram 28 dias comigo em casa, um calorão desgraçado no Rio.
Meu filho nasceu às 11h30 da noite. É, meu sogro e minha sogra foram conhecer...
Nossa, 7 da manhã?
Por volta da 1 da
manhã. Quem foi às 7 da manhã lá?
E as visitas começaram por volta das 7 da manhã do dia seguinte.
Ai, gente, fala sério.
Às 7 da manhã. É.
Uhum.
Porque a madrinha do meu filho foi visitá-lo porque ela tinha plantão no hospital. Ou ela ia no começo do plantão ou não ia mais. Então ela entrou na lista das visitas, digamos, agradáveis.
Comentários.
É, daí depois começaram a lista das visitas desagradáveis e com os comentários desnecessários.
Comentário. Ai, gente.
Nossa.
Então, daí rolou assim, foram 48 horas no hospital, 48 horas de visita até as 10 da noite. Aí na minha segunda filha aconteceu o que aconteceu, uma situação semelhante à da Elba. E o que é que aconteceu? Estava em outra cidade e tudo, foi uma única visita e agradável, pelo menos. E daí as visitas foram menos e tudo.
Ah, não tem.
O do meu primeiro filho, eu morava na mesma cidade que a família inteira, então era aquela rotatividade constante.
Mas não tinha uma enfermeira amiga para tocar eles dentro do quarto?
Cara, não tinha nessa hora, né? Tem que apelar pra quem pode mais, ora pra Deus, porque, entendeu? Nem fogão pra jogar sal, nem vassoura pra pôr atrás da porta, não tem no raio do hospital, né? Você tem que aturar o raio das visitas. E todos aqueles comentários desnecessários, principalmente se é seu primeiro filho, né? E aí é um capítulo à parte. Os comentários é realmente
merda,
um capítulo à parte.
Podia ser intitulado Pinico de Mãe. Ouvido de Mãe Recém-Parida vira Pinico.
Nossa, minha mulher falou pra mim que eu não podia deixar o bebê arrotar no peito porque senão ele pedrava o leite.
Vai ter ira assim, boa no inferno, né? De conseguir fazer o ar entrar pelo biquinho do peito.
Não. Com certeza é o melhor comentário que a gente escuta em toda... Pessoal, principalmente assim, em cidade pequena, tudo, aquela cidade do interior. Gente, é o que a gente mais escuta. Minha avó sempre vinha com essa. Minha avó reclamava quando eu dava de mamar deitada. Tem que amamentar sentada. E não deixar a criança rotar pra
mãe de primeira viagem escuta muita coisa.
Pra não pedrar o leite. É... Aquelas coisas assim que a gente escuta e respira fundo, né?
Oi?
Pra não
quê?
Responder.
Não, eu ia começar com semana passada, mas a história não tem nada a ver com semana passada, não sei de onde você fez. Eu tenho uma tia que ela não deixava a filha no verão, ela não deixava a filha dela fazer aquele buraquinho na areia pra encaixar a barriga, pra deitar de bruxo, porque atrasava a vida do neném.
Nossa.
Não podia pegar sol porque secava o líquido da barriga. Dia Nossa. Comer banana, porque banana era uma fruta fria.
Tem umas coisas,
a
né?
A guria ficou
pessoal...
40 dias sem lavar a cabeça.
Sei lá.
Depois que ganhou o neném.
Ai, que nojo!
Ela passou 40 dias na canja e sem lavar a cabeça.
In a time that we loved, we shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. Just not enough.
Oh, man. Eu não sei quanto a vocês, mas a vida sexual
super,
só voltou,
né?
Meses e meses e meses e meses depois, uma vida sexual
Nossa
normal,
senhora.
Apesar de eu ler muito no Orkut que eu tinha que botar uma camisolinha de seda e ficar esperando
tá
mais em casa.
Tá acabada.
Mas tudo bem.
É, ferrada.
Sim, tem umas que, por favor, né? São assadonas.
Sim, depois que tem bebê só volta depois de um bom tempo, porque...
Não tem desejo.
Tem que bater palma. Tem que
palma, né? Ah, eu também acho, cara. Olha, a mulher que consegue
palmas, eu sei.
Acabar de ter neném e, ah, não, o sexo continua igual, ó. Ou ela é muito boa, ou ela é uma grande mentirosa.
falar.
Não, e aqueles raios de maridos que ficam assim, tais gorda. Tais gorda. Gente, eu acho que se o meu dissesse isso pra mim, eu jogava ele da janela do prédio.
E falam assim que, ai, é um momento divino da mulher, a gravidez é um momento lindo.
Eu tava me achando bonita na minha gravidez.
Na gravidez meu cabelo ficou ótimo. Na gravidez eu fiquei legal. Você fica com um peitão de feiticeira, né? Oh, não precisa fazer plástica.
É, não, eu também me achei sozinha.
É, eu sinto saudade do peitão da gravidez.
Eu não sinto saudade do peitão.
É, eu até tenho, mas não é o peitão da feiticeira.
Eu assim. Que não tenho.
Pô, puta exagero, né?
É, gente, peitão da feiticeira da lordose.
Total.
Apesar do meu tio
meu
falar
tio é
que
muito.
Se ele fosse uma mulher grávida, ele teria vergonha de sair na rua, porque todo mundo ia saber que ele deu.
Não.
Coisa de homem.
Bom, a vida nunca mais será a mesma, né? Você nunca mais... Depois que tem filho, nunca mais será como antes, assim. Já nem lembro mais como era a minha vida. É isso aí, é um podcast pra animar o pessoal a ter filhos.
Ah, é.
Não importa, então é isso aí. Seja a situação, ela pode piorar.
I'd like to thank you on behalf of the group, and I hope we pass the audition.
I don't get it.